That's another Miami Dolphins.
Miami running around, circling. Oh, look out! Gronkowski didn't have the angle. Touchdown! Oh, Kenyon Drake! A miracle!
Fala, torcida do Miami Dolphins! Estamos de volta com mais um Finscast aqui para vocês. Edição número 128, rapaz, estamos caminhando, hein? Mas é época de pré-temporada, né? A galera tá de férias, tá dando uma descansada, tá dando uma treinada de leve. Então, é uma época que não tem muitas notícias a respeito do Miami Dolphins, né? Uma época que tá um pouco mais sossegado, e eu espero que continue nesse sossego até o início da temporada, né? Não ter notícias é melhor do que ter más notícias, eu diria desse jeito. Mas a gente está aqui, a gente está marcando presença para não deixar vocês sem muita, né, com muita saudade, para não abandonar vocês. E aí, pensando nisso, estou aqui mais uma vez com o meu amigo, meu irmão. Fala, Thiago. Beleza, parceiro?
Fala, Rafa. Fins Up Nação. Prazer estar conversando com vocês. Mais um Finscast, episódio 128. Eu acho isso mesmo. Eu lembro de uma época do Dolfão, ô Rafa, que a gente era holofote até porque era a equipe do Hard Knocks lá, que ficava puta intriga, Joe Philbin, sabe, aquelas merda. Eu tô gostando, Nerdola saiu do holofote, técnico bom é assim, que não chama atenção, que trabalha muito. Tô achando que a imprensa marrom da Flórida tá perdendo força. Acho que o fato do Armando Salgueiro ter trocado de veículo ajudou a gente nessa transição. E o Tyreek Hill, né? Que homem Tyreek Hill, que tá até usando um pouquinho o Tua de escada para chamar a atenção, mas tá fazendo a coisa certa, tá hypando a torcida, o time, dando confiança, que é o que os craques sabem fazer como ninguém.
É exatamente sobre isso que a gente quer falar, porque muito se vem discutindo ultimamente a respeito do Tua, né? O Tua vem polarizando aí... O pouco de notícia que a gente tem do Miami Dolphins, né? A única coisa que sai é sobre o Tua, se o Tua é o franchise quarterback, se o Tua não é o franchise quarterback, que tipo de quarterback o Tua é, que tipo de passes o Tua pode fazer como quarterback, se o Tua pode liderar o time, se o Tua isso, se o Tua aquilo. É a única discussão que tem hoje em dia. Eu acho uma discussão estúpida até, para falar a verdade, mas é a discussão que está em voga. Em toda a NFL, virou uma polêmica que, sinceramente, eu não consigo ver sentido, mas é o que está sendo falado. E desde que chegou ao Miami Dolphins, o Tyreek Hill não tem feito outra coisa a não ser encher a moral do Tua, dar muita moral para o Tua. O Tyreek Hill vem colocando o Tua num patamar muito alto, e o que... até me causa uma certa preocupação, porque eu acho que cria uma expectativa também com relação ao jogo do Tua.
Dá pra levar pra esse lado, viu?
E aí eu já queria trazer você nessa conversa, porque ao mesmo ponto que muita gente fala muito mal do Tua sem razão, o Tyreek Hill vem, a gente entende o porquê do Tyreek Hill tá dando tanta moral pro Tua, mas ao mesmo tempo, Thiago, cria uma expectativa que talvez seja desnecessária nesse momento, você não acha?
Eu acho que o Tyreek Hill está com boas intenções. Não vejo o Tyreek Hill alastrando de sacanagem, tá ligado? Ele é um cara midiático, uhum. Acabou de assinar o grande contrato dele, deixou um time campeão para vir para um outro lugar. Então, assim, ele tem que criar o hype dele de isso é legal para mim, para as minhas redes e tal, mas eu não vejo ele fazendo isso com egocentrismo como era, por exemplo, o Terrell Owens. Você lembra do Terrell Owens? Terrell Owens, eles criavam esses clima e você via que era meio de sacanagem. O Tyreek Hill não, ele hypa o coletivo. É, tem inclusive uma sonora que viralizou, um trechinho, que ele fala assim pro Tua: pô, Tua, eu sei que você sabe fazer, eu não preciso falar isso pra você, você sabe fazer. É my dog, né? Meu cachorro, meu cão, meu brother, meu irmão. Então assim, se o Tua antes... Eu falei isso inclusive pro Newton, presidente lá, que mora na Flórida, season holder já há uns 5 anos. Falei pra ele: Newton, ele falou a mesma coisa que você. É, Tiagão, mas tem que ver, pô, o cara fica lá, aí o Tua sente uma pressão que não precisava. Daí eu falei: pô, peraí. Quando ele era odiado até pelo vestiário, pelo treinador, todo mundo caindo na cabeça, era ruim. Agora que o Nerdola falou que ele é o cara, o Tyreek Hill falou que ele é o cara, que entre ele e o Mahomes dá pega, dá jogo... Aí você vai achar que também, pô, o cara não vai... Então, contratamos uma bailarina com todos os dotes para uma bailarina, que entra numa pressão fodida ao vivo sem muita condição, viu, Rafa?
É, e não é o caso, né? É, nós contratamos em todos os sentidos, né? A gente contratou um dos melhores receivers da NFL, no Tyreek Hill.
Disruptivo, né, cara? Um all-pro.
É, um cara que é um all-pro, um cara que é... indiscutivelmente um dos melhores wide receivers na atualidade na NFL. Isso é de maneira indiscutível, né? Então é aquela arma, é aquele tipo de jogador que a gente queria ver o Tua jogando, né? Vai ter ainda o Jalen Waddle, vai ter ainda o Mike Gesicki, vai ter ainda o Cedric Wilson, vai ter uma linha ofensiva melhor. Então assim, eu acho que com relação a falar mal ou a falar bem demais, acho que nenhuma coisa ou nem outra, né? Na minha opinião, eu acho que esse é um ano importante pro Tua, é um ano em que ele precisa se firmar, sem a menor dúvida. Esse é um ano que ele precisa realmente dar um salto de qualidade. É importante que ele dê, que ele mostre esse salto de qualidade. Eu recentemente, Thiago, eu coloquei no Twitter... Eu acho que a gente já tinha até conversado isso com o Marcos no nosso grupo do Finscast, mas eu coloquei no Twitter números para dar pro Tua, e aí eu queria saber a tua opinião. E antes de eu dar esses números, quer falar alguma coisa? Pode falar, Thiago.
Não, eu fico curioso, porque eu lembro das discussões, e eu acho que assim, o Tua, ele é underrated, cara. Ele não merece todas essas dúvidas, todas essas críticas. Mas eu entendo essa reflexão que a gente está fazendo aqui, porque isso está na cabeça da torcida. Será que o Tyreek Hill, ao falar o Tua é o cara, ele está fazendo bem pro Tua, ou ele está hypando mais do que o Tua pela personalidade dele, um cara um pouco mais close friends, um cara mais analítico? Eu lembro que o Ryan Fitzmagic, que agora aposentou, falava assim... Pô, o Tua precisa confiar um pouco mais, velho. Tá na dúvida, manda. E o Tua falava: não, não vou. Pô, será que isso também não pode fazer mal? Mas aí eu volto de novo. O cara é profissional. Né? Quem se emociona é nós. Vendo o Fluminense, o Santos, o Dolfão. Os caras estão lá pra fazer o trabalho dele.
É isso aí. E aí, antes de eu te passar os números, eu vou te passar o porquê que eu fiz esses números. O porquê que eu cheguei nesses números. Porque eu confio tanto no Tua... que eu coloquei os números altos, porque eu acredito que ele tem a capacidade, ele tem a habilidade, ele tem a personalidade para alcançar números altos, para fazer grandes coisas com a camisa do Miami Dolphins. Dito isso, Thiago, eu disse que esse seria um ano muito positivo para o Tua se ele chegasse a 4.200 jardas para cima.
Honesto.
35 touchdowns para cima e 15 interceptações para baixo. Até 15 interceptações eu acho que é um número
acho
aceitável.
Acho que ele vai ter menos.
Pois é,
acho
por que isso que eu menos. Disse de 15 para baixo. Né? Uhum. Então, algumas pessoas discutiram comigo com relação ao número de touchdowns, 35. Ah, Rafa, 35, é um pouquinho alto. Mas
o Nerdola é ou não é um gênio? Se ele for um gênio... tem que meter 50. E se meter 50, 35 é por cima. Não tem. Com esses frangos que estão correndo hoje em dia na NFL, eu só vejo esse cenário. Se o Nerdola é um gênio com o Waddle, Gesicki e agora, Gesicki, né? E agora o Tyreek Hill, tem que vir para 30, 35 TD, tá certo. Tá certo, tô bancando você, Rafa.
Então é isso, então os números são esses, eu vi outros números mais modestos, né? Algo em torno de 30 touchdowns.
Honesto.
Né? E 4 mil jardas e tal. Só que eu confio no Tua a ponto de acreditar que ele pode entregar um pouco mais.
Eu achei que você foi otimista, gostei.
Eu acho que ele pode entregar um pouco mais. E eu acho, inclusive, Thiago, que esses números, caso tu entregue números como esses, mais de 4.200 jardas, 35 touchdowns ou mais, 15 interceptações ou menos, eu acho que números como esse terminam com a discussão sobre o Tua é ou não é o nosso franchise quarterback. Qual a sua opinião sobre isso?
Bom, vamos lá, vou dar meus números aqui, tá? 53 touchdowns, brincadeira. eu queria largar a mesa, mas assim, seria muito cômodo para eu chegar aqui e falar: ah, 32 touchdowns, 12 interceptações, 4.400 jardas, porque eu acho que o Tua não vai ter mais, do que isso para ele na mesa. Mas ele vai aproveitar muita jarda e chutar muito field goal ou botar para correr ali na hora do bicho comer. Mas eu acho que o 35, 15, 4 e 200 me representa de novo. Tô bancando o Rafa, não é puxar saco, nem sabia. A gente não tinha combinado essa pauta aqui sobre essa ótica. Agora, voltando, né? Quando o Tua saiu de Alabama, nós estávamos falando de um talento geracional, um estilo de jogo completamente atualizado com o que a liga via para o futuro, ou seja, o cara que tem a acuracidade para fazer com que a bola viaje depois de que ande nas pernas. Então o Tua, ele é bom numa bola longa? Ele é um cara preciso e tal, precisa melhorar algumas coisas com certeza, mas no que ele é bom mesmo é acertar o ponto futuro. Então assim, com o Tyreek Hill e Jalen Waddle, você tem as duas Maserati que todo cara sonhou em ter, velho. É o cara que vai fazer um slantzinho pra dentro, sair cotovelo pra fora, recebeu a bola outside na medida, correu por fora do bloqueio do cornerback.
Acabou.
15 jardas, malandro. Você ainda dá o pezinho pra fora assim, não toma nem tackle. O Jalen Waddle ainda volta fazendo um manquinho. Então assim, é isso, cara. Se o Tua for esse cara que a gente pensava que ele era em Alabama, agora com confiança e tá, eu acho que vamos ser respeitosos aqui com o nosso ouvinte, Rafa. O podcast do Tyreek Hill não pode ter um peso de mudar assim, falando sério, se fosse a Sports Illustrated, se fosse o Sports Center pesando isso. Agora que a gente vê, é mais uma galera do Twitter, é mais um videozinho na rede social do Dolphins. Não sei, também acho que isso é legal pra nós no hype, mas assim, lá fora tá faltando respeito igual, tá? Vieram fazer um ranking lá, o Zach Wilson na frente. Pô, vocês estão de brincadeira comigo, pô.
Aí já é esse tipo de coisa, né? É que as pessoas perdem um pouco a noção do ridículo, né? Você fazer um ranking dos quarterbacks da AFC Leste e você colocar o Zach Wilson na frente do Tua...
Você tá de má vontade, porra.
Aí já é má vontade, é sacanagem, existe ali uma má intenção clara, muito visível. E aqui a gente não tá falando nem como grande defensor do Tua, não. Mas precisa você não ser burro em termos de futebol americano. Basta você não ser burro, só isso. É só não ser burro.
Não, que o Zach Wilson é um bom talento.
Ok.
É um bom talento.
Okay.
Mas você não pode comparar nem a carreira universitária dele, pique 2, com a carreira universitária que teve o Tua, porque os programas que ele jogava, os adversários que esse mulambento aí enfrentava, não dá pra comparar com o que o Tua enfrentou.
E assim, o que o ranking fala, Thiago, é na atualidade. Né? Então, na atualidade... É pior ainda, o negócio fica mais agravado.
Porra,
é
um agravante. Eu ainda tô tentando achar. Eu tô tentando achar um argumento, porque na atualidade o cara tá precisando assistir a NFL.
Exatamente, então é o que eu falei, basta você não ser burro, né? Pra você não fazer um tipo de análise. Com todo respeito aqui, gente, com todo respeito, ó. Isso é uma análise escrota. Né? É uma coisa grosseira você fazer uma análise como essa. Né? Então, essa é aquela má vontade, essa é aquela má intenção, é aquela sacanagem que, eu não sei, talvez seja para gerar engajamento no Twitter, para gerar polêmica, porque polêmica gera engajamento. Né? Então, acho que é uma coisa mais assim para a pessoa querer aparecer, mesmo que seja aparecendo como um imbecil. Né? O tal do fale mal de mim, mas fale de mim. Então, eu não concordo com isso, com esse tipo de postura, mas é o que a gente vê ultimamente aí. Tiago, além do Tyreek Hill dando essa hype toda aí pro Tua, nessa semana, no podcast do Tyreek Hill, e esse podcast do Tyreek Hill tá bombando, hein? Esse podcast do Tyreek Hill.
É legal, né? Faz na sala, com os microfones. Oh. O cara toma close com... Parece que é uma banda tocando pagode,
pô. Olha, é impressionante, né? Tá realmente... O podcast do Tyreek Hill tá tendo um alcance grande nas redes sociais. Todo mundo vem falando do podcast do Tyreek Hill. E agora o último convidado foi o Jalen Waddle. Né? E aí eles começaram a falar sobre o Tua também. O assunto Tua foi levantado, Thiago. E aí uma coisa que o Jalen Waddle disse, que a gente sempre falou aqui, mas saiu agora da boca do Jalen Waddle. Ele disse, Thiago, que o Tua que a gente vai ver nessa temporada não surpreende a ele, porque é aquele Tua que ele já está acostumado de Alabama. Um Tua confortável, um Tua seguro dentro de campo, um Tua tendo controle do ataque, o Tua tendo proteção, o Tua tendo um jogo corrido. E ele disse, Thiago, para finalizar, que isso vai aparecer agora dentro de campo e que o Tua vai assustar muita gente, que o Tua tá parecendo assustador. Mas isso não surpreende a gente, Thiago. Esse é o Tua, Thiago, de Alabama.
Que a gente sonha.
Não, esse é o Tua que a gente viu em Alabama.
Sim.
E ele vai chegar esse ano agora em Miami.
O Tua, ele tem azar por ter, se lesionado e vindo pro Miami... Porque se ele não tivesse se lesionado, ele não chegava no Miami. Ele estava na frente do Joe Burrow naquele ano. Apesar de ter perdido o jogo Alabama e LSU, o Joe Burrow ter vencido, o Tua tinha condição de fazer uma campanha melhor se não fosse a lesão. E eu assim, acho que o Tua também dá azar por ser canhoto. Então, assim, não só... porque se esse moleque fosse destro e não tivesse machucado, ele era o Russell Wilson 2.0 para a NFL. Ninguém ia ter dúvida. O cara ia falar, porra, esse é o cara. Não é o cara que veio do terceiro round, não. Isso aqui é um blue chip. Mas pelo fato dele ser canhoto, contestam se o receiver está mal acostumado, porque a rotação da bola. Ah, porque o Tua tem o braço fraco. Ah, porque o quadril dele não é mais o mesmo. Então, cara, coitado, né? Agora, eu achei legal você falar de assustador, porque tem alguns jogos do Tua que realmente a gente parecia aquele meme do Guardiola, que era a mão na cabeça, assim, meu Deus, tô maravilhado, meu Deus, não, tá acontecendo isso mesmo. Eu lembro de ver umas partidas do Tua no Rookie Year, contra o Rams, contra o próprio Chiefs, que a gente abriu uma margem e depois tomou aquele primeiro tempo, você fala, cara, não, velho, não pode ser, ele não joga tanto assim, que é isso que tá acontecendo, pelo amor de Deus, não, por favor, Deus, que seja verdade, que... E aí aconteceu alguma coisa, a gente perdeu o jogo. Por quê? Porque a gente nasceu pra se fuder. Agora, o Tua, ele é o cara, não tenho dúvida.
Eu demorei pra abrir o meu microfone aqui, porque eu tava gargalhando dessa última fala do Thiago.
Mas é ou não é?
Ele me viu aqui porque a minha câmera tá
não
ligada.
Era o Guardiola, olhando assim. Meu Deus!
Eu tô gargalhando dessa última fala do Thiago. A gente nasceu pra se fuder, foi bom demais.
Aí,
sensacional. Cara. Mas realmente, tem alguns jogos do Tua, e aí por isso é que eu prefiro falar sobre estatísticas que são mais específicas do quarterback, como jardas, touchdowns, interceptações, do que a gente falar em vitórias e derrotas, porque vitória e derrota para mim é uma coisa muito mais coletiva. Então, esse jogo que o Thiago citou, por exemplo, no ano de calor do Tua contra o Kansas City Chiefs em Miami, foi um jogo que o Tua jogou uma barbaridade. O Tua jogou, porra,
no primeiro tempo, e depois a comissão técnica
entrou. Exato. Thiago hoje tá inspirado. Mas,
não, eu tô puto.
Mas é verdade. O Tua jogou pra cacete aquele jogo, o Tua jogou pra caramba. A gente abriu uma margem naquele jogo e perdemos o jogo. Então, assim, a defesa afrouxou, o time parou de jogar, e aí você não pode colocar nem o, na minha visão, você não pode colocar nem o primeiro tempo na conta do Tua e nem o segundo tempo na conta do Tua. É o time parou de jogar. Né? O time parou de jogar. Então, eu não gosto de vitórias e derrotas para quarterback, embora eu entenda que seja uma estatística que ainda assim é muito usada. Né? Então, enfim, eu prefiro jardas, touchdowns e interceptações, porque eu acho...
Achei boa a sua projeção,
né?
Gostei da sua projeção.
Eu acho mais justo. Com relação à fala do Jalen Waddle, o Jalen Waddle, ele tem um... Ele é muito... Na hora que ele vai falar, ele me parece um menino muito, muito controlado, muito, com muito cuidado na hora de usar as palavras, né? O Tariq Hill não. O Tariq Hill já é mais... ele já abre o bico mesmo, ele já fala, ele não pensa muito naquilo que ele fala, né? Veio e sai. O Jalen Waddle já é um cara mais controlado, ele já... Me parece, pelo menos, que ele já pensa antes de falar. Então, Thiago, quando ele fala sobre o Tua que a gente vai ver esse ano é o Tua de Alabama, e que ele... A expressão que ele usou, gente, para vocês, né, terem uma noção, a expressão que ele usou em inglês é "He looks scary". Né? Então, ele tá parecendo assustador.
E ele é mesmo, ele é um rolo compressor,
então,
né?
Então, assim, gente, é aquilo, né, Thiago? A gente tem o lado bom de todo mundo tá dando muita confiança pro Tua, o Tariq Hill, o Jalen Waddle, o Mike McDaniel, tá todo mundo dando muita moral pro Tua, tá todo mundo elevando a confiança do Tua, mas ao mesmo tempo a gente cria uma expectativa muito alta. Você acha que essa expectativa alta pode atrapalhar a cabeça do Tua ou o Tua... Porra, hang loose e tranquilão, irmão.
Cara, eu acho que a gente tinha falado disso já no começo, né, cara? É aquilo. Se o cara antes sentia falta no vestiário de ter um técnico que olhasse pra ele e falasse: "Você é meu franchise". E agora tem os jogadores que confiam nele, que não ficam de olho no backup, que, né, que não tem mais a sombra, é você mesmo. Porque você lembra, pessoal. Jacob Brissett fazia sombra pro Tua. Meu, é a linguiça mordendo o cachorro. Não faz sentido. Em um grupo sério, isso não deveria acontecer. Quantos third downs, third pra um, third pra dois, não saiu Tua de campo, Rafa? Em que time sério o seu franchise quarterback sai numa terceira pra um, terceira pra dois? Era desesperador. Então, assim, se ele sentir essa falta e agora ele não tem como reclamar disso. O que ele tem que reclamar, na minha opinião? Essa offensive line vai estar saudável? Né? Como é que está a situação do nosso left tackle? Connor Williams vai ser o left guard mesmo? Não estão inventando, né? Vocês vão fazer, o que vocês estão pagando de salário, o cara vai atuar. Vocês não vão inventar. Então, assim, se tiver uma OL, eu tenho certeza que os playmakers vão aparecer. Eu tenho certeza que sair do Flores pro Nerdola, no lado ofensivo, sabendo que o Flores não conseguiu manter o seu staff ofensivo nenhum ano. Os 3 anos ele estreou 3 esquemas diferentes, pior. Cada vez mais ele se sentia confortável para dar pitaco, para fazer bobagem. Desculpa, viu, família? Tô falando muito palavrão. Para fazer bobagem. Então, assim, pro Nerdola, cara, ele vem para mostrar a família Shanahan. Ele vem pra falar assim: cara, essa é a nova NFL. Eu vou dar um fake passe pra esquerda com um reverse pro Tyreek Hill, que vai jogar um side pass e nós vamos ganhar 40 jardas. Assim, eu tô esperando isso. Aquilo que a gente vê no Rams com velocidade de pré-snap, o Tua convicto no pocket, olhando, se mexendo, fazendo bootleguinho para a direita, fazendo bootleguinho para a esquerda. O bootleg do Tua para a esquerda, que é o bootleg que ninguém faz, porque só tem ele de canhoto, isso para a defesa é a mesma coisa. Eu pensei numa coisa, mas não vou falar. Sabe quando você vai manobrar? Você já manobrou carreta, Rafa? Carretinha de motinho? Carretinha pequenininha? Que é assim, ó.
Não, não.
Se você
não
quer jogar pra direita, você tem que virar pra esquerda e aí ela joga, entendeu? O bootleg é assim. Ele é espelhado. A defesa, a hora que vê toda a movimentação pro outro lado, causa um pânico. A gente viu o 49ers apanhar em Santa Clara pro Tua fazendo isso sem resposta. E a gente tava como? Igual o Guardiola lá. Meu Deus, que quarterback maravilhoso. Então eu tô bem confiante, acho que é isso. Obrigado, Tyreek Hill, por essa confiança. Ele não pode ser cobrado se o resultado não vier. Se o Tua falhar, pode ser por 20 motivos, menos que não venha ninguém no Finscast falar: ah, mas também zicaram o cara. O cara tava lá de boa, ficaram zicando o cara. Desculpa, meu amigão. O cara é quarterback da NFL, cara. Acho que é o emprego mais difícil que tem na... Acho que é ser isso, piloto de foguete da NASA. Sei lá, é isso, entendeu? Não tem muito o que fazer.
É, exatamente. Deixa eu mudar aqui o da água pro vinho, que a gente daqui a pouco já vai terminar o programa, mas hoje eu vi uma entrevistazinha, Thiago. Essa daqui é até surpresa pra você. A galera vai falar que é passado, são águas passadas. E até é verdade, são águas passadas. Mas o cara deu entrevista hoje, então vamos pelo menos dar um pitacozinho na entrevista que o cara deu hoje. Tal de Minka Fitzpatrick, Thiago.
Aquele,
né? Ele deu uma entrevista num podcast hoje e o cara perguntou pra ele: vem cá, Minka, que houve que saiu de Miami? O que, que você pode falar sobre o seu pedido de troca de Miami? O que, que aconteceu de fato? Já tá tudo certo? Já tem 2 anos que você saiu? Você tá estabilizado agora em Pittsburgh e tal? O que, que você pode falar? Uma coisa eu senti na fala do Minka, viu, Thiago? Sinceridade. Tá? Eu tenho uma porrada de coisa ruim para falar sobre o Minka, mas pelo menos nesse discurso dele eu senti sinceridade. Ele disse que ele pediu para ser trocado não porque a comissão técnica pedia para ele mudar de posição o tempo todo. Ele falou que ele gosta de mudar de posição. Isso para ele não é um problema. Ele joga como safety, ele joga como nickel, ele joga até como cornerback. Isso para ele não seria um problema. O problema é que, e aí é que traz a questão para a comissão técnica antiga de Miami.
Lá vem.
O problema é que aquela comissão técnica de Miami, liderada, comandada pelo Brian Flores, ela pedia para que ele jogasse de linebacker e dentro do box como edge, sendo que ele é 205 pounds. Ele não tem corpo para isso. Ele não tem corpo para passar por cima dos linhas ofensivas. E por essa razão ele pediu a troca. Ele disse que conversou com os técnicos que ele não gostaria de jogar tanto dentro do box, tanto tempo dentro do box, como linebacker e como edge, né? Setting the edge foi a expressão que ele usou, né? E isso não pode ser realmente função dele. Thiago, já é uma visão que a gente tem que falar, opa, o que, que você acha?
Eu nem gosto muito de falar nisso, né? A gestão Flores trouxe prejuízo para todo mundo, de dentro e de fora do Miami. Do Tom Brady ao Finscast, o Flores conseguiu impactar todo mundo, impressionante, negócio incrível.
Que coisa, né? Do Tom Brady ao Finscast, você falou muito, cara. Porra, exatamente isso.
É isso. E aí, o que eu acho que tem que ficar de reflexão é: nós perdemos um franchise defensive player. E eu acho que o Jabon Holland vem pra ser o cara que vai nos fazer esquecer essa porra, entendeu? Vai ter o herói que vai falar: ah, mas podia ser Minka e Holland. Talvez não, porque se você já tem um, você não vai pegar atrás o outro. Ponto. Então, pensando que o time era uma porcaria, tá bom, Holland vai ser mais barato por mais tempo, enquanto o Minka já é o top safety da história do jogo. Em termos de salário, ele já conseguiu, porque o cara é uma mala sem alça também. Minka Fitzpatrick, ele é tido, ele é também de Alabama, né? Ele é um jogador de Alabama. E disse que o Saban odiava o menino, mas que tinha que pôr pra jogar, ponto. Porque o cara era turrãozão também, então, ponto. É isso, eu acho que ele tem razão e a gente só tem que lamentar tudo. Posso falar uma boa? Uma boa dessa semana?
Manda, Rafa? Manda.
Ontem eu fiquei com a visão meio turva. E hoje o cabeça de patê, o nosso Jalen Phillips, ele mandou bem no Twitter dele. O que acontece, galera? Foi anunciado ontem o novo General Manager do San Jose Sharks. San Jose Sharks é uma franquia grande, tá? Ganhou o Stanley Cup não faz muito tempo na NHL, a Liga Nacional de Hockey. O nome do cabra, Mike Grier. E a foto do Chris Grier, jurou. Não era a foto do Chris Grier, mas assim, a foto do Chris Grier. E aí eu tava vendo Sports Center americano, que eu amo. Assistir Sports Center americano. Eu não gosto do nacional, porque só fala de futebol, pá, aquela coisa, mas eu gosto do americano, que é os highlights e tal. Adoro aquilo, meu sonho é fazer aquilo. E, cara, a hora que apareceu, o quê? Como assim? Aí, o primeiro manager negro da história, tal, Mike Grier, daí eu fui olhar, foi ex-jogador do Sharks. Eu falei, não é possível, mas é a cara do Chris Grier. Será que é primo do Grier? Será que é irmão do Grier? Será que é o sósia do Grier? E era irmão, cara. Agora a família Grier tem dois general managers nos major esportes americanos. O do nosso Dolfão, o Chris Grier, e o seu irmão, Mike Grier, que eu não sabia, foi profissional da NHL e na sua carreira pelo Sharks teve mais de 230 jogos. 230 jogos, pessoal, são 3, 4 anos ali jogando pelo time e tal. Então ele teve a sua carreira. Foi aquele jogador que marcou passagem, sabe, Rafa?
É, essa notícia foi uma notícia muito, muito bacana, né? Foi bem... trouxe uma relevância muito grande para os bastidores da NHL, porque, de fato, é uma liga... É uma das ligas mais antigas das grandes ligas americanas, né? Ali perto do beisebol. O beisebol ainda é um pouco mais antigo, mas depois a NHL. E é a primeira vez na história que a NHL vai ter um general manager negro, né? E esse cara vem a ser o Mike Grier, irmão mais novo do nosso Chris Grier. O Miami Dolphins soltou até uma nota oficial, né, assinada pelo Chris Grier, parabenizando tanto o Mike Grier, seu irmão, como seu pai, né, o pai deles, dizendo que se isso aconteceu é muito por fruto da dedicação, do amor, do carinho, do trabalho que o pai teve com os dois irmãos, né, e vou contar um negócio para vocês, teve algum jornalista que disse que a vaga de general manager de um time, ela é tão difícil, né, que são só 32. Porque, por exemplo, quarterback de um time, você pode dizer, é um titular para cada time, mas tem o titular, tem o reserva, às vezes um time carrega 3 quarterbacks para a temporada, né? E se não fosse isso, o Tom Brady não estava na liga, porque o Tom Brady era a reserva do Drew Bledsoe. E a vaga do Tom Brady caiu no colo dele, porque o Drew Bledsoe se machucou pro Tom Brady entrar.
Aliás, deveria ter uma estátua no cara que deu a porrada no joelho do Drew Bledsoe lá pro torcedor do
Exatamente, Peyton. Né? Então, agora, isso não acontece no cargo de General Manager. General Manager é um só.
Acabou.
E aí, a família Grier, ela tem o orgulho de ter 2 General Managers em ligas principais dos Estados Unidos e ainda mais, o Mike Grier, né, o irmão do Chris Grier, sendo o primeiro negro na história da NHL a chegar nessa posição, numa posição de comando de uma grande equipe. Cara, isso é relevante pra cacete. Isso tem uma puta relevância, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente não vê, Thiago, a repercussão que merecia, né? E a gente está aqui no Finscast. Logo aonde, hein, Thiago, que a gente está dando essa repercussão, né?
Não, logo muito aqui. Legal. Eu tenho, né? Eu tenho muitas ressalvas ao Chris Greer.
Claro.
Mas a cor da pele dele é a última das coisas que eu tenho de ressalva.
Para mim é...
Eu tenho ressalva sobre Noah Igbinogheni.
Exato.
Eu tenho ressalva a muitas decisões que foram feitas.
Claro.
Inclusive o Tua... pode ser contestado ou não, depois que o Sunshine lá... Sunshine não, o outro lá, do Chargers.
O Justin Herbert
mostrou-se um baita cara pra NFL e tal.
Uhum.
Mas assim, o que a gente não pode dizer é que o Chris Greer é um puta cara educado,
uhum,
bem relacionado, trabalhador. Você não acha que ele tá de safadeza como era o Mike Tannenbaum? Você falava, isso aí é safado.
Exato.
Isso aí tá de olho na secretária.
Exato.
Isso aí não tá trabalhando. Esse cara não tá estudando.
Exato.
Diferente o Chris Greer, você sabe disso. Então eu fiquei muito feliz. O próprio Greer, ele é da gestão Bill Belichick, Robert Kraft, né? Ele era, uhum, do Patriots no início da sua carreira e ele chegou com méritos no Dolphins como scout,
uhum,
de scout, chefe de departamento de scout, análise de desempenho dos atletas, gestão de contratos, personnel e general manager.
Exato.
Pô, você pode falar tudo pro Chris Greer, mas ninguém conhece mais de Miami Dolphins do que ele.
Exato. E aí, tanto ele quanto o irmão chegam na posição de comando de suas equipes por mérito, por meritocracia. Não tem nada a ver com cor de pele, não tem nada a ver com nenhum outro fator, a não ser competência, trabalho duro, né, e meritocracia, fazer por merecer a posição. E por conta disso, estão os dois de parabéns, e aí eu estendo também os parabéns ao pai, né, que assim como o Chris Greer diz, não é fácil para você educar filhos. O Thiagão tem dois moleques em casa, a gente sabe que não é fácil educar crianças no mundo que a gente vive hoje, ainda mais colocar os dois em posição de sucesso como conseguiu o Greer pai. Então, porra, é um puta de um trabalho bem feito dentro de casa, que é onde tudo deve começar. Tá falado, Thiago?
Certíssimo, uma boa semana pra você, Rafa. Estarei lá no Rio de Janeiro.
Que inveja!
O Rio de Janeiro continua lindo.
Que inveja!
Vou estar lá no Leme, do Leme a Pontal.
Puta merda, o Leme é minha praia, né? Eu sou nascido e criado em Copacabana, mas é na praia do Leme que
eu me criei.
Que eu passei os meus últimos anos no Rio de Janeiro. A saudade daquela praiazinha do Leme, aquela aguinha gelada dali. Dá um mergulho lá por
perto
mim.
Perto da pedra, eu vou ser.
É, lá perto da pedrona lá, dá um mergulhão lá por mim. E não esquece do mate com biscoito Globo. Né? Só não vai pedir bolacha, porque, porra, aí é foda, tu vai apanhar lá, né? Tu sabe que lá tu não pode pedir bolacha.
Eu lembro uma vez que eu tava no Rio de Janeiro, no metrô, indo assistir um Santos e Flamengo, eu e minha esposa, com a camisa do Santos dentro da mochila, a gente a paisana, e a urubuzada dominando o trem, assim, a gente indo pro maraca de metrô, né? E eu quieto, velho. Aí não sei o que, que a Cintia comentou, assim, de tipo, e tal coisa? Eu já mandei um, tipo, porta. Tipo, já dei aquela... Pô, já dei aquela
já entregou. Cara,
Paulista! Que começaram a falar. E eu, tipo, comecei a na muvuca ali. Qual é? Cadê Paulista? Já soltei. Tipo, não fui eu, tá maluco?
Exatamente. Então, não bolacha, mano, velho, meu... Esquece isso,
tá
chega
maluco.
Lá no Rio, chega lá na praia, chega lá, qual é, irmão? Dá um mate aí com biscoito Globo, aí você tá em casa.
Qual é de vocês, né?
Qual é
isso aí.
Qual é nosso.
Fechou. Então, tá. Mas, valeu, fechado. Obrigado pelo convite, não deixem de curtir lá, miamidolphins.br no Instagram, @dolphinsbr no Twitter, e se quiser pedir para participar da nossa lista de torcedores do Miami Dolphins, faça isso no off-season. É porque a gente promete muito conteúdo legal durante a temporada. Vai lá, pede na DM, tanto o BR Dolphins como o miamidolphins.br. Se bobear, já tem esse link até salvo, né, Rafa? Eu espero que sim, mas
tem,
se precisar de novo, eu
tem.
Pego de novo, tá bom?
Maravilha. Tá dado o recado, Thiagão, boa viagem, vai com Deus. Boa viagem pra você, pra família, aproveitem bastante. Boa semana pra todo mundo, galera. Espero que vocês curtam bastante o nosso Finscast. A gente volta em breve. Sempre que tiver notícia, a gente volta rapidinho. Quando não tiver notícia, a gente dá uma espaçadinha maior, mas a gente volta com certeza. E daqui a pouco tá vindo aí o Training Camp, e aí a gente vai estar quente aqui acompanhando o Training Camp. Vocês podem ter certeza e podem contar com o Finscast toda semana vindo aqui para vocês. Tá falado? Muito obrigado a todos pela audiência, muito obrigado a todos pela paciência. A gente volta em breve. Um abraço, galera. Fins up. Valeu.